Olá, como vocês estão? Meu nome é Luísa Pisque e esta é a Hora do Podcast. Esse episódio será dividido em três partes. A primeira sou eu explicando o enredo do filme, dando algumas opiniões, sendo elas positivas ou negativas, sobre o enredo. A segunda parte seria falando um pouco sobre o storytelling, a história do storytelling e fazendo alguns paralelos entre o filme e um processo de storytelling. E a terceira parte seria a conclusão, onde eu juntaria tanto a técnica de storytelling quanto o filme. Então se acomodem, porque hoje nós vamos falar sobre Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. O filme retrata a história de Dani, uma jovem estudante de psicologia que teve a sua vida alterada de uma maneira brusca com a morte de seus pais e sua irmã mais nova. Ela, então, se junta a Christian, seu namorado de longa data, por quem já não sente tanta atração. É muito nítido no filme a falta da chama da paixão entre os dois. E com seus amigos também, Mark e Josh, para visitarem a vila de Pelé, um dos seus amigos, na Noruega. Mas não é qualquer vila, é uma vila pequena, pacata, com poucos moradores. E você já começa percebendo que o Pelé, ele trata todo mundo daquela vila como uma família. E é aí que você nota já o contraste de vida entre Pelé e a protagonista. Por que que Ari Aster, ele... O que ele queria dizer com o filme? O que ele queria passar pra gente? Bom, no momento que ele fez o filme, ele tava passando por um término terrível e isso acabou mudando todo o rumo do filme. O filme ia ter um final totalmente diferente, porém ele quis desviar um pouco a história. E muitos lugares, quando você vai ver sobre esse filme, ele fala que é um conto de fadas às avessas, porque tem tudo da jornada da princesa do conto de fadas. Acontece algo trágico, ela perde os pais, ela não tem pais, né? Ela é injustiçada, ela é o azarão do filme, né? A gente consegue perceber, a gente consegue linkar a Dani com uma heroína do conto de fadas, com uma princesa da Disney, por assim dizer. Porque ela tem todos os arquétipos de um azarão, de uma heroína de um conto de fadas, de uma princesa que vai ficar com o príncipe no final e vai morar no castelo. Porém, a gente vai passando o filme percebendo que são várias facetas dentro da própria vila. Nós temos a matriarca, pois é uma vila totalmente matriarcal. Ela decide quem casa com quem tem filhos com quem. Nós temos também o oráculo, que ele, na verdade, é uma criança que foi gerada por meio de incesto, que lá é considerado tabu, porém, para a geração do oráculo, eles seguem a tradição. O filme, ele é separado em três atos. O início, quando eles chegam na vila, e o final. No início, a gente consegue ver o início da jornada da Dani. O início que ela perde os pais, perde a irmã. A gente consegue ver o relacionamento falido dela com o Christian. E a gente consegue perceber como os amigos do Christian tratam a Dani, veem a Dani. Eles veem ela como um atraso na vida do Christian. Eles veem ela como uma pessoa tóxica na vida dele. Pode até ser, sabe? Pode até sido. Porém, o filme, ele subverte isso pra gente, sabe? Ele faz com que a gente sinta pena da Dani e torça mais por ela por causa disso. A Dani acaba se convidando para ir para Noruega com os amigos, né, com Pelé e com os amigos do Christian, Josh e Mark. E quando eles chegam lá, eles acabam se deparando com um fenômeno chamado o Sol da Meia-Noite. O que é esse fenômeno? É um fenômeno que o sol, ele se põe apenas em algumas horas do dia. Isso acontece muito nas regiões mais do norte do mundo. E é aí que tá o pulo do gato. Os filmes de terror, especialmente o último filme do diretor, que foi o Hereditário, eles se passam majoritariamente de noite, no período noturno, para dar um clima de terror, para contar uma história de terror. Porém, esse não. Esse é mais a luz do dia. Mas por que que o diretor, ele quis isso? Por que que as pessoas, elas geralmente usam a noite, o período da noite para realizar um filme de terror? Porque o escuro, ele geralmente tende a esconder as coisas, né? A gente consegue contar uma história melhor com as coisas mais escondidas. Mas quando o Ari Aster, ele decidiu fazer o filme pela parte do dia, tendo 22 horas de dia, de puro sol, ele passou a mensagem de que ele não tinha o que esconder. Que aqueles moradores não tinham o que esconder naquele momento. Dani chega, se acomoda, seus amigos também se acomodam. Começam as festividades. Eles chegam na semana de São João, que eles dizem lá comumente que é o Midsommar, ou seja, meio do verão. Então, Dani vê quão apegados eles são. Eles sempre se tratam como família. Pelé mesmo chama os outros moradores de irmãos. Então, isso dá a entender que, mesmo eles não sendo da mesma mãe, eles estão lá juntos, eles são família. É, Dani, ela se acomoda, os amigos se acomodam, Christian se acomoda. É, e a gente consegue ver, nesse momento, um pouco mais sobre a relação de Dani e Christian. Porque era aniversário de Dani e Christian acaba esquecendo. Então, a gente consegue ver que ela já desistiu, porque ela não fala mais com ele sobre isso. É, o final do primeiro ato se encerra no Æthelstap, que na mitologia nórdica, os mais velhos, eles faziam o Æthelstap, porque eles se consideravam já um peso para a vila e eles não queriam que dar trabalho para eles. Então, eles achavam a maior montanha que eles conseguiam escalar e se jogavam de lá e tiravam a própria vida. Então, porém, Dani, Christian e Mark não sabiam disso. Josh sabia, pois Josh ele estava lá. Então, eles chegam lá e se deparam com o Æthelstap, que é dois idosos ceifando a própria vida, pulando de um morro bem alto. E isso choca eles, porém, não choca nem um pouquinho os moradores da vila. E o que que isso mostra pra gente? Isso mostra o contraste, né, de cultura entre os ocidentais e quem mora nessas vilas pequenas e tem seus próprios costumes. Então, varia muito, sabe? O que que é normal pra pessoa e o que que não é normal pra pessoa. Pra eles foi escabroso ver isso, mas pro pessoal da vila foi extremamente normal. E isso traz, né, isso faz constrói uma narrativa sobre isso, sabe? Você entende os motivos do pessoal da vila. E entendendo os motivos do pessoal da vila, você às vezes começa a simpatizar com eles também, sabe? Você acaba descobrindo que eles não são totalmente os vilões. E aí que gera uma ambiguidade no filme, e isso é o fio condutor dos filmes que eu vou apresentar agora, nessa série nova do A Hora do Podcast, que é um pouquinho sobre o storytelling, sobre tudo isso. O segundo ato se encerra, já vou pular para o segundo ato, ele se encerra quando um dos amigos do Chris, ele quer pegar um certo livro importante para a vila, porém ele é pego fazendo isso, né? Ele é pego roubando isso, tirando fotos também. Não podia tirar fotos, né? Ele foi pego tirando fotos e ele foi morto e desaparece. Aí encerra o segundo ato, porque a gente consegue perceber que eles, na verdade, não são tão bondosos, né? Eles não são tão calorosos quanto a gente pensava que eles eram. Pois bem, o terceiro ato, ele se encerra com uma competição da Rainha de Maio. É a pessoa que vai trazer a fertilidade pro ano, é a pessoa que vai trazer boa colheita pro ano, e Dani acaba ganhando. É aí que a gente tem aquele estalo. Poxa, a Dani, ela finalmente arranjou uma família, ela finalmente encontrou o seu lar. E a gente consegue perceber que Christian, enquanto Dani estava mais perto deles, Christian se distanciava mais. No final do terceiro ato, quando eles fazem os sacrifícios para os deuses, e a Dani acaba escolhendo Christian para sacrificar, e a gente consegue ver no final Dani sorrindo. enquanto a cabana que estava todos os sacrifícios pegava fogo com Christian dentro. Porém, a gente não sabe se esse sorriso é um sorriso de alívio ou um sorriso de entrega, um sorriso de eu desisto de tudo e eu vou abraçar agora isso aqui, porque eu não tenho mais nada. Eu perdi tudo e agora essa é minha nova vida. Então é assim que se encerra esse conto de fadas avessas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir agora para a análise do storytelling dentro desse filme. Segundo o autor Adilson Xavier, em seu livro Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, a gente pode caracterizar o storytelling em quatro definições, sendo elas a pragmática, na qual a gente vai se manter muito falando sobre filmes, a pictórica, a poética e uma definição de outro autor, que é Antônio Nunes, em seu livro Será Melhor que Los Cuentos. Segundo o autor, a definição pragmática de storytelling é a técnica arte de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central. A gente consegue pegar as cenas de um modo que vai criando uma construção. A gente vai torcendo para Dani. Não importa o que aconteça com os outros. Tanto é que quando os amigos do Chris morrem, você acaba não sentindo. Mas se acontece algo com a Dani, que nem acontece no final do segundo ato, você sente muito, você sente um baque. Por quê? Porque ela é a heroína da história. Ela tem toda a jornada contada, né? É a jornada do herói. A gente tem o chamado para a aventura, que é quando os pais da Dani morrem e ela acaba se convidando para ir para a Noruega com o Christian. A gente tem o problema, que são as pessoas da vila, né? Que a gente não considera uma ameaça, porque eles tratam a Dani como se fosse de casa, mas eles seriam uma ameaça para os outros. E aí a gente tem um momento que é o clímax, né? Que é a competição da Rainha de Maio, que é quando a Dani, ela até começa a falar norueguês, e ela nunca tinha nem aprendido a falar norueguês. Então, toda essa história, todo esse tijolo sobre tijolo, a gente pode levar também na definição de Antônio Nunes, né? Que o storytelling é uma ferramenta de comunicação estruturada e uma sequência de acontecimentos que apelam aos nossos sentidos e emoções. Então, eles estruturam muito bem para apelar o nosso emocional para a Dani. A gente consegue sentir o que ela sente, a gente consegue torcer por ela o filme inteiro, mesmo sabendo que tinha outras pessoas também participando e que acabaram perdendo a vida. Então, esse é o poder do storytelling, ele gera essa ambiguidade, sabe? Será que a gente está torcendo para as pessoas que estão lá, no filme de terror? Ou será que a gente está torcendo apenas para a Dani? Será que a gente está torcendo apenas para a protagonista do filme? Será que a vida dela vale mais ou menos do que a dos outros? Eu deixo esse questionamento para vocês. E fazendo um paralelo, né, com um dos maiores contadores de storytelling, o Walt Disney. A Dani é nada mais nada menos que uma princesa da Disney. Ela não tem família, ela era maltratada de uma certa forma, ela era injustiçada. E quando ela foi coroada Rainha de Maio, é como se a Cinderela tivesse achado um sapatinho de cristal, sabe? Foi o momento de virada de chave para a Dani. E é o momento que a gente mais torce por ela mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês escutem mais. E até a próxima, a hora do podcast.